Hoje eu decidi que minha vida não pode mais seguir como antes. Por fora, tudo parece igual. O mesmo caminho, as mesmas pessoas, os mesmos sorrisos educados que escondem o que ninguém tem coragem de dizer. Mas eu sinto algo mudou. Talvez tenha sido o momento em que percebi que cada escolha que faço carrega um peso maior do que eu imaginava. Como se, em algum lugar, um dado tivesse sido lançado e agora eu preciso lidar com o resultado. Eu ainda não sei qual é o meu papel nessa história. Às vezes me sinto forte, como se finalmente estivesse pronta para enfrentar qualquer coisa. Outras vezes, tudo parece frágil demais, como se uma única decisão errada pudesse fazer tudo desmoronar. Hoje, algo aconteceu. Alguém do meu passado reapareceu sem aviso, trazendo de volta sentimentos que eu achei que já tinha enterrado. Se isso é um sinal, eu não sei, mas sei que não foi por acaso. Se este é o começo do meu dorama, então eu aceito. Mesmo sem saber se o próximo capítulo vai me fazer cair ou seguir em frente. Porque talvez não seja sobre controlar o que vem depois. Talvez seja sobre continuar, episódio após episódio, mesmo quando o coração treme. Amanhã, eu vou dar o próximo passo. E quando chegar a hora, eu deixo o destino rolar outra vez.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para saber mais sobre Dorama RPG. Cara, eu acho fantástico essa época que a gente vive hoje, porque a gente está conseguindo fazer combinações maravilhosas do nosso hobby com temas, universos, propostas dos mais diversos. E, cara, foi com muita alegria que eu recebi lá o contato para poder dar uma olhada nesse projeto. Nem sabia ainda quem era o autor. E mesmo que eu particularmente não seja um grande fã de dorama, eu olhei na hora e vi, cara, isso precisa existir. E eu tomei um susto, porque logo eu acabei descobrindo que é um trabalho do Jefferson Pimentel, da 101 Games. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse projeto hoje. Tudo bom, Jefferson? Como é que você tá?
Fala, Pedrão. Tudo bem, pessoal? Fala.
Conta pra gente como é que é a sua história com o dorama e como é que surgiu a ideia de fazer esse jogo?
Pedrão, da mesma forma que você acredito, fui no passado um aficionado no conteúdo da Band, naqueles filmes, naquelas, naquelas incríveis sagas, orientais que a Band trazia, de guerreiros wuxia, de combate oriental e tudo mais, algo que trazia muito daquele cerne do D&D, mas uma vertente diferente, de guerreiros incríveis que davam saltos inimagináveis, que lutavam contra centenas de combatentes. E a partir dali, da minha adolescência, da minha infância assistindo para ali, a gente vai acabando engendrando por várias outras nuances dessa produção oriental, sejam os tokusatsu, a gente viu tanto em Power Ranger, Jazz, mais coisas que eram bem diferentes daqui que a gente assistia aqui no Ocidente, né? Cavaleiros do Zodíaco, quando veio pela antiga Manchete, trazer tudo aquilo, toda aquela diferença para a gente, começou a levar a gente para esse mundo completamente diferente do nosso, que era o mundo oriental, uma sociedade bem diferente daquilo que a gente tinha. E a gente começou a conhecer, começou a ler os quadrinhos, começa a entrar na história dos povos orientais, que são incríveis essas histórias, e começa a consumir muito conteúdo advindo lá da Índia, da China, do Japão, da Coreia, e assim vai seguindo. E toda vez um conteúdo novo, toda vez uma nova mídia, e a gente vai acompanhando. Quando a gente recebe boom dos doramas no Brasil, os kramas, dorama é o japonês não sabe falar muito bem o drama, o DRA, então ele fala dorama e acabou pegando a palavra dorama, representando essas novelas japonesas, por assim dizer. Cometi faço minha culpa, porque dorama é como se chamam os dramas japoneses. E erroneamente, quando os principais elementos, que são os dramas coreanos, vieram para o Brasil, eles também chamaram de dorama, utilizando essa palavra japonesa, que acabou criando até uma rusga. Essa mudança está agora sendo corrigida, e estão chamando de dramas, ou K-dramas, Korean drama. E até há uma correção histórica a se fazer em adotar o dorama como nome, é porque houve uma rusga no passado, os coreanos nem gostam de olhar serem taxados como dorama, porque houve rusgas no passado entre japoneses e coreanos, japoneses e chineses. E eu, quando comecei a escrever esse conteúdo, eu fiquei num dilema muito grande, em chamar de K-drama, que é o nome que eu deveria corretamente estar utilizando, ou utilizar o termo que foi difundido, que ainda hoje é difundido no Brasil. Então, eu cometi esse erro, entre aspas, assumi essa responsabilidade em, ao invés de chamar o jogo de K-drama, chamar de dorama, buscando apresentar essa proposta para o máximo possível. Porque o intuito principal desse jogo, além de me testar como escritor, me testar como desenvolvedor de conteúdo, é trazer para dentro do RPG, para dentro das narrativas, um público hoje que está constantemente assistindo, consumindo fantasia, mas não está dentro do hobby. Que são mães, que são namoradas, que são homens também, muitos homens consomem dorama. Nós temos as máximas do cara, você lê sempre o Rio, em que um cara chega, o que você está assistindo? Estou assistindo dorama. Ah, isso é besteira. Aí o cara começa a assistir e rapidamente ele está sentado assistindo e consumindo dorama, dada a qualidade da produção. Estava até falando que a produção coreana de conteúdo cinematográfico está absurda, seja nos quadrinhos, seja nas animações, seja na qualidade dos filmes e das séries. A qualidade cinematográfica da produção está absurda, a qualidade técnica, a qualidade de interpretação. O país é pequeno, mas a produção dos caras é imensa e assim, chama atenção, ganha prêmios. Nós temos aí o Guerreiras do K-pop, que é relacionado diretamente ao K-pop, que é a música coreana e toda a lenda coreana dos cantores, das bandas K-pop, ganhando 2 Oscars, melhor animação e melhor música. Então, assim, um país pequenininho que apareceu para o mundo todo, reinventando tropos que a gente tinha lá no passado. As boy bands a gente já tinha. Nós vimos Backstreet Boys, os caras pegaram Michael Jackson, pegaram Backstreet Boys e reinventaram, recriaram e voltaram à tona, assim, com uma produção massa. Os doramas, o drama já existia, mas eles voltaram com uma vertente diferenciada. Eu estava falando que, enquanto as nossas novelas, elas são muito externalistas, elas têm muito essa questão corporal, elas têm muita questão de amor, de agarra aqui, agarra ali. Grande parte dos dilemas das histórias coreanas, das histórias orientais, dada até a cultura deles, acontece dentro do peito, dentro do coração, dentro da mente das protagonistas. É aquele amor que inalcançável, aquele amor que não sonhado, ou sonhado apenas, imaginado apenas. Então, assim, você tem uma diferenciação muito grande, uma diferenciação que atraiu o nosso... E atraiu, assim, de uma maneira arrebatadora. Você viu o sucesso que os K-dramas, que os J-dramas, que os C-dramas fizeram na sociedade brasileira, que é uma sociedade que sempre já amou a novela, sempre gostou das novelas, sempre gostou dos dramas, que também adotou para si os dramas mexicanos. Pedro, da mesma forma que eu, deve ter acompanhado Carrossel, todos os episódios de Carrossel. Então, no final das contas, a gente puxou para si, adotou as novelas mexicanas, e de agora adotou também as novelas coreanas, da mesma forma que o mundo inteiro adotou as novelas brasileiras. Então, essa troca de cultura é algo muito legal. E assim, esse romântico, esse forte romântico que nós temos no drama, esse forte apelo que nós temos nos dramas, não só o romântico, o dorama também trata dos trend dramas, que são os dramas do cotidiano, e os taiga dramas, que são os dramas históricos. Então, esses dramas, eles sim entraram na cabeça do brasileiro. E eu acredito que o Dorama RPG, ele tenha vindo para trazer pessoas que hoje não conhecem o RPG para dentro do rock, por meio desse link.
Essas novelas de diferentes países acabaram sendo uma porta de entrada muito interessante no país, porque como a gente já tinha essa cultura dessa mídia, conhecer outras formas é muito legal. Eu imagino que esse audiovisual coreano, ele tem uma série de restrições, como por exemplo existe na Índia, que as pessoas não se pegam, não se agarram, e aí encontra posição a esse excesso de calor que a gente tem de ser uma coisa mais apaixonada, carnal. Por você não ter esse viés, você acaba encarando o romance de uma forma muito mais sutil, com histórias que envolvem uma complexidade, às vezes, de querer e não poder, que eu acho que combina muito com a geração Z e Alpha, que já não são mais tão amarradões assim em sexo, drogas, em rock and roll, como já aconteceu antes, e acho que essa linguagem acaba caindo muito bem para o gosto do público. Acho fantástica a possibilidade de trazer esse pessoal que gosta desse tipo de mídia para o RPG, porque era uma área que ainda estava faltando bastante. Infelizmente, o meio do RPG é um meio muito masculino, muito pelas estruturas de histórias essenciais que nós estamos acostumados, né? Cavaleiro, guerreiro, dragão, matar, roubar, pilhar, destruir. De qualquer modo, mesmo que você fizesse um jogo só para meninas em relação a isso, não ia chamar atenção, né? O Vampire mostrou lá atrás que se você fizesse temas e que fossem minimamente mais interessantes para as mulheres, elas viriam naturalmente. E eu acho que o Dorama tem bastante desse espaço. Muito surreal, porque nós praticamente não lembrávamos da existência da Coreia antes do Parasita ganhar o Oscar de melhor filme. E de uma hora para outra, essas coisas que são uma cultura que existem já há um bom tempo, mesmo que tenha melhorado muito recentemente, agora a gente está podendo ter o acesso. A primeira coisa que me deixou intrigado é essa distinção pelos tipos de drama. Como é que se dividem essencialmente essas narrativas coreanas?
As narrativas se baseiam principalmente em dois elementos e um terceiro, uma ramificação. Primeiro é o trem de drama, que é aquele drama diário. É uma jovem com autismo que se torna uma excelente advogada, um médico recém-formado, mas brilhante, que acaba voltando para sua cidade natal, uma pequena vila pesqueira. Conta o dia a dia daquela sociedade oriental que muitas vezes nos cria um estranhamento, porque é bem diferente da nossa. Cria aquela curiosidade, atiça aquela curiosidade. Esses são os trem de dramas. Nós temos os taiga dramas, que são aqueles grandes épicos e são incríveis na produção dos cenários, das vestimentas, em que esse pega muito, arrebata muito o RPG. Se o cara fala, eu vou jogar um RPG de romance, os taiga dramas trazem você para confrontos milenares, enfrentamentos contra imperadores, contra exércitos, investigações, toda essa parte mística. Eu estou falando até que eu estou acompanhando um dorama em que uma investigadora, uma policial, junto com um astrólogo, descobrindo o assassinato de uma princesa num castelo. Então, assim, tem tudo a ver com RPG, entendeu? E você tem uma versão que é a parte romântica dos trend dramas, que no japonês chama Getsuko, que você tem essa nuance romântica mais forte. Que você tem atração, que você tem toda essa parte de aproximação. Às vezes não tem uma relação direta, mas tem a relação na cabeça, que é o cerne como o dorama hoje é conhecido por essa parte romântica. Então esse livro traz essas três vertentes: o trend, o taiga e o Getsuko, que é essa parte romântica, com estruturas narrativas para cada um desses três. Então você escolhe o tema que você vai jogar. Eu vou jogar o trend, que eu quero jogar o dia a dia. Eu vou jogar o histórico, que é mais voltado ao RPG. Ou eu vou jogar o romântico mesmo. Eu quero fazer um diário romântico. Eu quero escrever uma peça. Eu quero escrever um quadrinho. Eu quero escrever um conteúdo. Então você vai lá e pega o Etsu.
E como não podia faltar muitas tabelas, muitas opções, o Jefferson, assim como eu, faz parte dessa nova geração que acabou transformando aquela ideia que era mais um grilhão, um rolamento, mais para saber um resultado e dane-se a progressão da história. Hoje em dia não, hoje as tabelas eles são dezenas de ideias já mastigadinhas, prontas, para poder aparecer ali no susto e testar a própria improvisação do narrador, que assim vai poder conseguir desenvolver uma história sem poder ser acusado de estar forçando demais para um lado e para o outro, porque ele mesmo não tem essa noção. E essa ideia, ela acaba sendo muito impregnada no Dorama RPG, a começar pelo próprio nome, né, do tipo de saga. Você faz um teste ou pode eventualmente escolher.
Você cria o nome do episódio, você escolhe a personagem, você cria as características do personagem. Eu posso criar, já, se eu posso inventar, pode. Mas você tem lá uma série de tabelas que vão te ajudar a compor o nome do episódio, o nome do dorama, escolher o nome do protagonista e das várias personagens, escolher aonde que vai se passar o dorama. Então, no final das contas, essas tabelas, como você diz, são auxílios à narrativa, são auxílios ao mestre, que você utiliza muito bem aí no cordel, porque você, o mestre, nós viemos de uma construção em que o mestre precisava ter todo o trabalho de montagem das aventuras, ter todo o trabalho de montagem das campanhas, precisava escrever, precisava calcular, precisava ter toda aquela trabalheira para jogar, o que fazia com que o jogo se tornasse algo extremamente burocrático. Então a gente veio de um momento em que ser o papel do mestre era um papel muito trabalhoso, e o papel do jogador também às vezes era muito trabalho. Precisava ter todo aquele trabalho da construção do seu personagem, na escrita do background e tudo mais, o que tornava às vezes o RPG proibitivo, principalmente para aqueles que tinham pouco tempo para jogar. Quando você tem ele, tabelas geradoras, tabelas de auxílio, como são os RPGs mais modernos, Cordel aí dá um excelente exemplo, e outros mais, essas tabelas elas servem como uma muleta, como um apoio ao jogador, como uma plataforma para que o jogador alcance o mundo incríveis, sem ter muito trabalho, rolando apenas os dados, e automaticamente esses resultados também servem para a quebra daquela mentalidade mais tradicional do jogador. Quando você inclui um elemento totalmente externo e aleatório à história, à narrativa, você faz com que a história comece a mudar, a seguir por caminhos que você nem imaginava que eles poderiam estar seguindo. Então, você utilizar essas tabelas, inclusive para um script de um romance ou algo do tipo, são extremamente importantes, que a gente chama os oráculos no RPG solo, são extremamente importantes para você se treinar como jogador e como mestre. E o Dorama, ela traz tabelas que vão criar o nome do seu Dorama, vão criar o nome dos seus personagens, vão criar as características do seu personagem. Isso, é claro, se você não quiser, você mesmo decidir quais são.
Essa é a parte mais importante, porque existe uma certa sacralidade no dado que precisa ser respeitada. Não é errado uma pessoa pegar uma opção de uma tabela e escolher a história andar, tudo bem. O que você deve evitar ao máximo é, eu vou rolar aqui, aí não saiu a ideia legal, e você ignora aquilo para poder escolher uma coisa. Então basta você ter a ciência de que você pode escolher um dos dois caminhos, e muitas das vezes não tem nada de errado você escolher ali, meio que forçando para aquilo que te interessa mais. Mas vamos lá, deixa para eu entender. Então, no começo, você define o tipo de dorama, as características, o nome dele. Quando você entra, então, na seara dos personagens, você tem geralmente ali uma ocupação e uma motivação. E com isso, você acaba permitindo que os lugares também, né, são rolados.
O primeiro passo é você escolher o tema. Se você vai jogar um trend, que é o dia a dia, você vai jogar um taiga, que é o histórico, ou você vai pegar mais a parte romântica com o Yetsu. Escolhido esse tema, essa é a parte que você, é a parte mais decisiva, por assim dizer, que vai ligar, vai criar toda a ambiência, é o mesmo que você escolher. D&D, Call of Cthulhu ou Vampire. Então, você vai escolher qual é o tema que você vai abordar. Escolhido o tema, você vai rolar o título, porque a ideia é você criar um dorama. Se escrever um dorama, você vai criar o nome do seu dorama, o nome ao qual ele vai ser chamado, que vai estar na capa do livro, que vai estar na chamada na Netflix. Então você vai lá, tem uma tabela. Vamos dar um exemplo, por exemplo, Pedrão? A gente vai escolher um trend drama. Me fala aí dois números de 1 a 6 e depois dois números de 1 a 6 para a gente montar, que são duas partes. Uma tabela de 36 possibilidades, combinadas com 36, que dá uma imensa quantidade de combinações. Me fala aí dois números de 1 a 6, por favor.
2 e 5, 3 e 6.
Então, o seu dorama se chama Tudo que restou de 1, 3 e 6, Tudo que restou de uma verdade escondida. Esse é o tema do seu dorama, beleza? Você já começou, o que restou de uma verdade escondida? A partir daí, você vai escolher seu protagonista. Mais uma vez, dois números de 1 a 6, dois números de 1 a 6.
2 e 1 e 4 e 6.
O seu sobrenome é Cho, porque começam os sobrenomes primeiro, depois o nome. Você é, o protagonista é masculino ou feminino?
Pode ser feminino.
Na-yun Cho. Cho Na-yun. É o nome do seu personagem, da sua personagem, beleza? Então, vamos colocar agora as características do seu personagem. Dois números.
Perfeito. 2 e 5 e 1 e 6.
Você é uma designer publicitária, designer ou publicitário júnior. Você acabou de ser formado em design ou publicidade. 2 e 6, que carrega uma grande insegurança emocional. Essa é a sua característica principal. Você já criou o tema, o nome do seu dorama, a sua personagem e as características. Então, a partir daí, você começa a jogar. Então, assim, o jogo é bem simples. E, para trazer esse público novo para dentro, ele não envolve características, atributos, bônus. Ele simplesmente envolve uma rolagem de dados. 1, 2, 3, falha. 4, 5, 6, sucesso. Mais nada. Então, a partir daí, da introdução, assim que a pessoa começa a conhecer o RPG, gostar do RPG, curtir aquela dinâmica, aí a partir dali você começa a apresentar jogos mais complexos, mais variados, mas aqui você tem toda a dinâmica de construção de história, você tem toda a dinâmica de testes, você tem toda a dinâmica de oráculos, no caso da RPG solo. Então, aqui, a busca é por trazer para dentro um público imenso de jogadores que não sabe que são jogadores.
Ele pode ser jogado como uma sessão de RPG normal, pode ser jogado solo e pode ser jogado cooperativo.
Isso. No caso do tradicional, o mestre assume o papel de diretor, porque ele tá dirigindo aquele dorama. Então os personagens, os jogadores são protagonistas ou até mesmo antagonistas, e o papel do diretor é fazer as cenas daquele dorama e construir aquela história. E o intuito é construir as histórias. E a estrutura dele é feita para que sejam seriados. E você escolhe a quantidade de episódios. Pode ser um seriado de 6 episódios, de 3 episódios, ou pode ser um One Piece da vida aí com mais de 1000 episódios, da mesma forma que qualquer RPG que a campanha segue aí por tempo indeterminado até você querer parar. E a proposta é simples. Todo episódio é, primeiro episódio você fala do seu dia comum, do seu dia a dia, do seu protagonista, entra uma dificuldade na sua história, e no final do episódio tem uma reviravolta que vai criar o cliffhanger, o gancho para o segundo episódio. E a partir daí, mais narrativas vão sendo construídas, mais personagens vão entrando, mais a história vai se desenvolvendo, da mesma forma que qualquer outra, sempre seguindo dessa proposta. Introdução, dificuldade, reviravolta. Introdução, dificuldade, reviravolta. Sendo que do segundo episódio em diante, a introdução nada mais era que a continuidade do episódio anterior.
Eu gosto dessa ideia de você poder, desde o começo do jogo, já ter uma ideia de tempo, de duração. Vamos fazer aqui uma história de 6 episódios, vão ser 6 sessões, por ali a gente já vai fechar tudo. As pessoas já meio que já alinham as expectativas. Eu acho que você consegue elaborar de uma maneira melhor o contrato social, no qual as pessoas vão ter ideia do quanto tempo vai durar a brincadeira. Os testes, então, é simples. 1, 2, 3 é falha, 4, 5, 6 é sucesso. Não tem atributo. Mas você tem algum aspecto de modificador para poder tornar um teste um pouco mais difícil? Simplesmente meio a meio.
Meio a meio, mas é claro que o oráculo ele pode criar ambiências, criar nuances naquela história. Então você pode criar dificuldades, você pode aumentar dificuldades, diminuir dificuldades, de acordo com o oráculo. Mas ainda assim, você tem 50% de chance de acerto, 50% de chance de erro. E, por exemplo, não tem regras para morte. Não tem regras para morte. Até porque, numa narrativa, num dorama, você pode morrer e não morrer. Então a ideia é que a história possa continuar ou não de acordo com a sua vontade. É igual aquelas clássicas novelas mexicanas em que o protagonista morre e no próximo episódio ele aparece vivo. As histórias têm esse nuance. Então a liberdade é plena na narrativa. Então você encerra quando você quiser, você mata o personagem, você retoma o personagem a hora que você quiser.
Eu gosto de falar que o sistema tem que se dobrar à narrativa e ao cenário. E aqui você leva a um novo patamar, estabelecendo um sistema absurdamente simples e claro, e que simplesmente você vai criar encruzilhadas, a história vai seguir para um lado ou por outro. O final em si ele vai estar muito mais associado ao término da sessão, porque ninguém morre, não tem nenhuma grande urgência. O compromisso no final acaba sendo muito mais você ter a ideia do fechamento daquele arco de história num encontro só, isso?
Exatamente. A proposta é você ter narrativas fechadas, que podem ser continuadas, que podem criar ganchos, e você vai continuar o tempo que você quiser. E aquele fechamento você pode dar como... Ah, a personagem morreu, o protagonista morreu no final, você pode dar como encerrado naquele dorama, naquela história. Então a ideia é fomentar a narrativa constante, sem grandes mecânicas, sem grandes travamentos, sem grandes necessidades de conhecimento, de forma que qualquer pessoa hoje possa pegar esse livro, que é um livro pequeno, estudar em um dia e já começar a jogar e trazer para dentro. Pessoas que nunca, nunca jogaram RPG na vida, totalmente alheia. Ah, mas Jefferson, eu sou um jogador experiente de anos e anos e anos. É aquilo que eu falo. O jogador, ele se torna melhor, o mestre se torna melhor, quando ele age de forma a experimentar a novidade. Ah, eu sou um mestre de 200 anos, com que sistema você jogou? Só D&D. Então você não é um mestre de RPG, você não é um contador de história. Um contador de história se aventura. Joga como alienígena, joga como personagens femininos, joga como uma tartaruga ninja mutante. Então, se permite, até porque o RPG é exatamente isso. Você variar as personagens, variar as mudanças, variar, provar, testar, sair daquela sua vida diária e conhecer mundos fantásticos. E, pô, você jogar a sua vida diária não dá certo, né? Então, vamos nos experimentar. Vamos buscar, eu digo assim, que o dorama é uma busca por trazer para dentro a criação de grupos internos dentro de casa. Muitas vezes você tem um grupo dentro de casa sem saber. A sua esposa, suas duas filhas, ou a sua esposa e sua filha estão ali, alheias àquilo que você está jogando. Você quer trazê-las para dentro do hobby, quer que elas pelo menos conheçam aquilo que você está jogando. E você às vezes não tem a forma com que traga elas para... Elas não querem jogar um vampiro, elas não querem jogar um Call of Cthulhu, elas não querem jogar um D&D. mas elas têm o Durama. Você apresenta o RPG através de uma ferramenta como o Durama, elas curtem o RPG e logo depois, da mesma forma que qualquer outro RPGista, vão buscar coisas diferentes. E quando você vê, elas estão jogando D&D contigo, estão jogando qualquer outro RPG contigo. Então o Durama é uma porra. Se experimentar, se permitir como jogador e como mestre, ao mesmo tempo que trazer para dentro um novo público que hoje, às vezes, está do seu lado.
É uma porta de entrada. É que seja para as pessoas que não jogaram RPG para conhecer o hobby ou para os jogadores que já gostam do RPG e querem conhecer mais o universo do Dorama.
Ele é feito com uma estrutura de construção. Então, ele tem uma proposta de world building muito forte. Aquele cara que quer escrever histórias. Eu quero escrever um conto. Ele permite, inclusive, você montar a história para o seu world build, para a sua estrutura de criação no mundo, e a partir dali você está criando o seu conteúdo, porque ele cria uma estrutura base para você escrever a narrativa, para você desenvolver a narrativa, seja para construir um livro escrito, um romance escrito, seja para construir uma peça, um roteiro de um filme. Então ele é muito permissivo em te dar ferramentas para construir coisa, construir uma música, construir qualquer coisa. Então ele te torna, ele desenvolve esse lado de construção, porque eu digo que toda história precisa ter um pouquinho de caos, esse caos e prazer por essas reviravoltas que as tabelas trazem. Então quando você inclui elementos como esse, você se testa como pessoa, você testa seu raciocínio para desenvolver a resposta para aquele problema. Então é muito importante e é o que acontece no dia a dia. Todo dia a dia você tem elementos que entram na sua vida que podem mudar completamente.
Eu consigo imaginar com muita clareza a forma solo de jogar o Dorama, porque o perfil feminino, eu acho que eu fico um pouco chateado de falar desse jeito, até porque é um pouco de clichê, mas existem uma parcela do público de consumo de entretenimento que tem um padrão parecido. As meninas que gostam de Dorama também gostam de escrever. Então eu consigo pensar muito um diário, um formato tipo diário, tipo Quill mesmo, né? Na qual você vai lendo e vai escrevendo, e à medida que você vai reagindo ao que vai surgindo ali na história, a brincadeira continua. O que ainda é um outro aspecto admirável, porque ajuda a escrita, né?
Sim,
conseguir fazer isso melhor. No desenvolvimento das tabelas, você acaba tendo que abrir em dois, às vezes, três galhos a criação das tabelas, justamente para poder fazer essa divisão do gênero.
Isso, tabelas.
Queria muito saber como é que foi a sua parte. Isso. Às vezes, dois deles ficam misturados. Se for, por exemplo, um lugar contemporâneo, você separa um pouco quando a gente fala ali de ficção histórica. E eu acho muito legal porque ele também tem um lado de ficção histórica, mas ele também tem um lado de fantasia, assim, umas armas, loucuras,
sim,
uma massa de duas mãos gigantesca, uns troços, né? Você meio que pode usar esses dois vieses.
Tem a parte dos espíritos, tem a parte da mitologia, tem a parte muito forte para oriental. Então, no final das contas, essa parte oriental é uma parte muito forte na mitologia, na cultura deles. Então, tinha que trazer para... Então, a forma de destacar foi criando tabela com os temas separados para cada um dos temas. A criação do dorama, para a criação das características da personagem, para a criação das dificuldades. A reviravolta é uma tabela única, que são elementos bem abertos, bem amplos, que permitem esse cliffhanger para você emendar no próximo dos Voldemort. Então, assim, são tabelas próprias. A única tabela que é individual, que é próprio, que serve para todos, é de nome de personagem. Inclusive, no dorama, na escrita, a gente dá na explicação, nos exemplos utilizados no livro, a mesma personagem ela está nos três temas e desenvolvendo três características diferentes. Imagina uma pessoa em três realidades diferentes. A mesma personagem ela está em três temas diferentes e contando três histórias diferentes. E é algo muito legal. Nos animes nós temos muito essa transição do mundo real para o mundo ficcional. Nós temos temas de animes que envolvem essa transição de você estar no mundo real. Algo que acontece, você abre um diário e você passa a viver num mundo fantasioso com as características que você tem no mundo real. Então, assim, você pode, por exemplo, criar uma mesma personagem e essa personagem está transitando tanto no trem de drama, no taiga drama, como no drama romântico.
Então, assim, você pode combinar os estilos também.
Pode, sem problema nenhum. Transitar de estilo sem problema nenhum.
Como é que foi para fazer a pesquisa para levantar esse material todo?
Primeiro passo, entender o dorama. Como eu disse para você, um dorama não é nome coreano, é K-drama. Mas utilizei esse dorama por causa de como ele já está impregnado na cultura brasileira, o nome, a ligação dorama com os K-drama. A partir daí é o quê? Entender os temas, entender as nuances do tema, entender a construção dos episódios de cada um dos temas. Para tanto, não só assistir muitos temas, assistir, receber o máximo possível de conteúdo visual e leitura, e a partir daí entender como é a estrutura base. Tendo a estrutura base, você tem que desenvolver as tabelas seguindo essa estrutura base. Por exemplo, o trade drama é dia a dia. Então você busca dificuldades do dia a dia, pessoas que te encontram e criam problemas, pessoas que te encontram para ajudar, a questão de faculdade, a questão do trabalho, do primeiro emprego, da manutenção daquele emprego. Então você tem que criar toda aquela ambiência, a chegada numa cidade nova, a chegada numa cidade grande, a chegada numa cidade pequena, você grande chegando numa cidade pequena, um grande médico chegando numa cidade pequena, ao mesmo tempo que uma pessoa do interior chegando numa cidade grande. Então, toda essa parte de construção, obedecendo os padrões daquele tema. Já na parte de Taiga, por exemplo, toda a parte histórica, todas as principais cidades históricas, onde eram as grandes fortalezas. Nós temos, inclusive, uma tabela que gera as localidades reais daqueles doramas. Então, você tem toda aquela parte de construção dos impérios, das, como era a estrutura da época daquele dorama. E a parte romântica é a mais engraçada, é a mais legal. Você cria desenvolvimento interno do amor, da atração, sem levar a fim aquele romance. Às vezes, apenas tocar a mão da pessoa amada é uma grande vitória. Coisa que a gente não consegue muitas vezes imaginar na nossa história, né, que é bem carnal, por assim dizer, na construção ocidental dos romances. Então, assim, eu acho que isso foi muito legal porque veio muito a calhar com a atual geração, que é uma atual geração de permissão, que é uma atual geração de limites que devem ser respeitados. Eu acredito que seja por isso que o dorama seja tão importante, que os doramas como mídia sejam tão importantes, que o respeito está ali, a busca pelo respeito está ali, mesmo que aquela ali não seja a realidade, por exemplo, da Coreia. Muitas mulheres ficam até decepcionadas, que acham que os homens coreanos são daquele jeito, ao contrário dos muitas vezes misóginos, muitas vezes mal educados, homens brasileiros, mas muitas vezes eles chegam lá e descobrem que os coreanos são quase iguais, que aquilo ali é uma mítica que muitas vezes não existe, ou existiu, existe em pouquíssima parcela da população. Então, assim, é algo a se pensar, é um imaginário que existe, que acredito que muitas gostariam que fosse real, e por aquilo existir, por aquela fantasia existir, é a fantasia que é consumida porque é aquilo que a mulher gostaria que fosse a sua realidade. Então, eu acho que é por isso que o programa fez tanto sucesso entre a sociedade brasileira, porque eram mulheres, eram pessoas que queriam ter aquele romance trabalhado, aquela conquista sequencial, aquele amor do dia a dia, aquela conquista do dia a dia, ao contrário do seu dia a dia real, que é aquela escapar para a fantasia.
Uma coisa que os filhos podem assistir com os pais, mas que em contraposição aos filmes de matança e violência e sexo que existia antes e que criava um constrangimento familiar no momento de assistir o material. O que eu acho mais legal na ideia do dorama, ele está relacionado a quando você trabalha num universo muito novo, muito cheio de possibilidades e que ainda não tenha esbarrado ainda muito no RPG, fica uma coisa meio fácil, porque você tem um monte de ideias que são legais. Ah, essas figuras, esses clichês. O que acontece se eu misturar com esses elementos aqui que já existem no jogo? Então, muitas das vezes as pessoas acham que é um trabalho muito de inspiração, mas acaba sendo muito mais uma coisa de transpiração, de montar a peça, encaixar, ver o que funciona, ver o que não funciona. E essa parte dessa construção, que eu sou profundamente apaixonado, assim, não é à toa que eu escrevo meus jogos, eu trabalho ajudando outras pessoas. Acho que a gente tem que redefinir o conceito de world building, porque eu acho que a gente já está travado numa coisa ainda muito tolkieniana lá atrás, que world building é deuses, world building é reinos, é cronologia, é história. Acho que é um pouco de uma ambição do passado, na qual os jogos tentavam ser uma experiência, qualquer coisa dentro do meu universo é possível. Mas aí oferecia tanta opção que você não conseguia ter muita imersão em nada. Agora não, agora as experiências são cada vez mais restritas, não para que você fique com menos opção, mas com que dentro daquela proposta você possa trabalhar ideias diferentes. Pô, e se eu usasse esse elemento aqui e misturasse com esse outro? Então, o pouco que eu já tinha visto do trabalho, eu já tinha imaginado já o tesão que é produzir isso, né, desenvolver.
É incrível porque a forma com que a gente vê o world building, ela é totalmente inversa à lógica. Por quê? Porque a lógica de qualquer construção é você partir de algo primário, algo inicial, e a partir dali ir crescendo a construção. A gente não, a gente quer criar todo mundo e dentro desse mundo colocar lá o seu gênio, seu habitar. Então, ao invés de você, a partir daquela personagem, você criar todo o seu mundo e o mundo ir nascendo, se desenvolvendo, que é uma construção muito mais lógica e muito mais fácil, é claro. Você criando um personagem. Qual é o seu personagem? Ah, meu personagem é um espadachim que sabe utilizar magia. Em qual mundo ele vive? O mundo vai nascer. O mundo vai criar, vai aparecer ao redor dele. World building construído dessa forma é muito mais vivo, por assim dizer. São locais onde ele visitou, são locais em que ele interagiu, são locais que ele... por exemplo, vou utilizar como exemplo o grande personagem de contos e livros, que é o Geralt, do The Witcher. Quase todos os contos e livros e cenários se passam no ponto de vista da personagem Geralt, que ele viveu, vivenciou e tudo mais. Então, o mundo é apresentado a partir daquele ponto de vista. Então, aquilo que ele visitou, aquilo que ele conheceu, aquilo que isso se conhece. Então, criou-se todo o mundo, todo o universo, partindo daquela personagem embrionária, que foi um world building incrível e o mundo cresceu de forma inimaginável até o mundo. Então, para mim, esse world building é muito mais natural do que essa visão tolkieniana que você falou, que Tolkien criou o Hobbit e o Senhor dos Anéis para apresentar o mundo maravilhoso que ele tinha criado anteriormente.
A dicotomia é entre o micro e o macro. Você pode criar um universo do macro para o micro, mas eu acredito que existe uma certa dificuldade. Porque quando você trabalha na visão do todo, às vezes, quando você fecha para o micro, você abriu um leque tão grande que quando você vai entrar para uma realidade só, ela só vai pegar uma fração daquele grande todo que você montou e você acaba tendo problemas. Dois jogos que tem muito isso são o Mage e o Planescape, que ele pinta um grande quadro gigantesco, cheio de coisas. Você admira ele pelo todo. Mas quando você vai sentar para jogar uma sessão, você vai pegar só um pedacinho da tela, o cantinho que está ali, e aí todo o resto, para aquela sessão, se torna completamente desnecessário.
Pedrão, se somar o meu tempo de jogo e o seu, a gente tem algumas décadas aí, beleza? Nós dois somos jogadores de Dungeons & Dragons, beleza? Nós dois juntos visitamos Forgotten Realms completo. Só Faerun, nós visitamos Faerun completo, nós Greyhawk, nós visitamos... Cara, assim... Existem mundos imensos que tem que ser... mas eu posso visitar? Pode visitar, pode. Mas, às vezes, o RPG é feito de coisinhas pequenas. Às vezes, o RPG não precisa ter essa visão macro. Ela pode partir de uma publicitária que acabou de ser formada e está com um problema familiar. A história pode toda surgir de uma única personagem, de uma única ideia.
A construção que parte pelo micro é muito mais pensado pelo viés do jogador. Enquanto quem cria a parte do macro está pensando no viés do mestre. Exato. Só que em algum momento o mestre vai ter que falar, contar a realidade do personagem do jogador. Então se esses dois elementos criativos não conversarem, acaba sendo muito problemático. E aqui, pro Dorama, você partiu de um desafio ainda mais complexo. Exato. Porque ele meio que trata sobre três macros diferentes, mas que você começa todos eles pelo micro. Então você vai expandir cada um desses três universos pelo tanto que aquela sessão, aquele jogo, aquele arco pediu, né?
Aquele dorama pedia. Quantos episódios você vai colocar? Lá na Netflix, o seu dorama vai aparecer com a quantidade de episódios que você quiser jogar. Eu gosto muito de materializar isso daí. Então, se você quer escrever, por exemplo, dorama, uma fanfic de um dorama, a quantidade de episódios desse dorama vai depender da quantidade que você quer jogar. Então, assim, isso é muito permissivo. Aquilo que você falou, aquela questão do contrato social. Tempo que eu tenho à disposição para jogar, a disponibilidade de local que às vezes eu tenho para jogar. Então, um jogo pequenininho como esse aqui permite você jogar RPG, ao invés de preparar grandes sessões, grandes sagas, juntar um grupo de 6 pessoas, que é um dos grandes fortes do RPG solo. Você ter a possibilidade e a disponibilidade de jogar a qualquer momento e a qualquer local, simplesmente utilizando o D6 ou um geradorzinho de dados no seu celular, você ali consegue jogar, criar aventuras épicas a partir de uma fila de banco. Às vezes a partir de uma espera para poder pagar uma conta. Você está esperando lá, você pega lá, começa a escrever no seu celular e ali você sai daquela fila do banco e você vai para mundos fantásticos. E pô, quando você vê a quantidade de desestresse que isso causa em você, é incrível.
E senso de realização. A gente estava falando um pouco mais cedo sobre o gargalo do RPG, está muito relacionado ao mestre de jogo, que tem que fazer 1 milhão de coisas e às vezes tem que preparar sessões, definir um monte de coisa de antemão, e isso acaba criando um outro rolo, porque todos esses jogos que têm um lado macro, quando você vai apresentar para o grupo de jogo, acaba ficando um pouco implícito um dever de casa para cada um dos jogadores tentar entender um pouco mais sobre o que é aquele macro, para poder conhecer o jogo do jeito que o autor dele definiu. É. Quando você inverte essa proposta, você consegue criar pequenos mundinhos, pequenos bolsões, na qual você não tem a obrigação de conhecer o todo, o que, que tem no outro continente, qual é a divindade que nunca vai aparecer na história.
Exato.
E isso você facilita, né? Você joga apenas aquilo que você vai tratar naquele encontro.
E eu acho que isso é a parte mais natural do RPG. Se você pegar a grande parte dos jogadores brasileiros, por exemplo, essa nossa realidade, a gente joga em mundos próprios, cenários próprios, sistemas próprios, adaptados àquela nossa realidade, à nossa vivência, ao nosso jogo. Então, assim, para mim é extremamente frustrante, extremamente castrador quando você joga um cenário extremamente moldado, com um monte de NPC que estão lá naquele mundo e que o mestre te obriga a respeitar. Não te dá aquela liberdade de construir uma casa. Você não pode construir uma casa aqui porque fulano de tal já habita. É aquela máxima de que você é o grupo de heróis iniciantes, fica extremamente frustrado vendo os grandes NPCs do cenário resolvendo todos os grandes problemas e você que deveria ser o protagonista daquela história, daquela mesa, você vai lá e vê Driss Do'Urden aparecendo, bradando suas cimitarras e resolvendo o grande problema. Isso, para mim, é extremamente frustrante para o jogador. Para mim, o jogador é, na sua proporção, o protagonista de sua história. Então, quando você começa a ver esses grandes NPCs, esses grandes cenários estagnados, algo, para mim, um cenário vivo é aquele cenário que se adapta à realidade e às vontades e à jogatina dos seus jogadores.
Certo. O Dorama, então, não tem nível, não tem XP, sempre de história o tempo todo.
Vamos contar a nossa história, é isso aí.
O livro já está pronto, o financiamento está rolando.
Ele já está pronto, ele vai ter as edições caso hajam as metas batidas aí em formato digital. Então, logo o financiamento finalize, a gente já parte para a produção. Se Deus quiser, esse jogo vai estar à disposição antes mesmo do Diversão Offline, para que o Diversão Offline já esteja vendo.
Quem quiser dar uma conferida, vai lá em catarse.me/DoramaRPG.
Isso, tem inclusive um playtestzinho lá, um demozinho para você jogar, para você conhecer, para você ver que a história vai ser contada, aquilo ali você vai te divertir. Para o jogador de D&D clássico, você pega lá o Taiga Drama, você vai ver um D&D na prática. E assim, é algo incrível porque vai te dar novas perspectivas de jogo. Vai te provar como mestre, vai te provar como jogador e principalmente vai te provar como contador de história. Então, no final das contas, é uma coisa que eu falo, a pessoa tem que se permitir conhecer novidades, conhecer jogos diferentes daquele clássico. Porque o cara só vai ser realmente um jogador experiente, alguém experiente, quando ele se permitir. Ah, eu tenho 30 anos de jogador, eu só joguei em Dungeons & Dragons. Esse não é um jogador, ele é menos, acredito eu, experiente.
Não, ele é um jogador profissional de D&D.
De
as coisas, né?
Exatamente. Então, assim, quando você joga um jogo de criação de personagens, onde você pode mudar as suas máscaras a todo momento e viver milhões de vidas, isso é incrível. Eu lembro de uma fala do Tom Hanks que falou que o fato dele ser ator permitiu a ele viver vidas inimagináveis. Astronauta, viver como um náufrago em uma ilha. É o que o RPG nos permite. O RPG nos permite não só ser um guerreiro enfrentando dragões, mas nos permite ser um náufrago em uma ilha, estar preso em um terminal, ser um astronauta, ter todas essas vidas que a gente pode viver na mesma vida várias outras.
Essa proposta de trabalhar só a narrativa tem uma vantagem adicional, porque além de você poder jogar ele sozinho, ele também pode funcionar como uma lente para você prender um outro jogo ali, e aí você vai poder fazer um dorama no universo do Vampire. Ou então você vai pegar o Five Rings e mostrar como seria o equivalente coreano vizinho ali de Rokugan. Os bons jogos acabam tendo isso. Quando o material ele é muito bom, você de ler, mesmo que você pense, ah, eu não vou jogar esse jogo, mas isso aqui tá muito maneiro, pô, posso pegar essa ideia aqui e botar no meu outro jogo, não sei o que lá, né? Acho que é por isso que a abertura, a diversidade de referência para um game design acaba sendo muito útil, porque ele aprende a pensar fora da caixa, de diferentes maneiras, né?
Não, exatamente. Eu acredito que o game design tem que experimentar o máximo possível. É igual um especialista em vinho. Se ele não experimentar o máximo possível, especialista em comida, se ele não experimentar o máximo possível de sabores, ele não tem seu paladar acurado. Então, o game designer ele tem que conhecer, ele tem que experimentar. A sua experiência, a sua vida cria mais cores. Se você pegar coisas diferentes, conhecer coisas diferentes, testar coisas diferentes. E isso pode permitir, que é um dos conceitos iniciais do dorama, trazer para dentro pessoas que você nem imaginava que poderiam ser jogadoras, como às vezes a sua esposa, a sua companheira. Isso pode, às vezes, intensificar a sua relação com a sua esposa. A sua esposa que sempre olhou com maus olhos, a sua mãe que sempre olhou com maus olhos o RPG, talvez veja no dorama aquilo que ela nunca imaginou em ver. Que é um jogo bobo de contar histórias. Que qualquer pessoa pode jogar, que não depende de um QI superior, que não depende de um livro de 500 páginas, que basta você sentar, vestir a sua máscara e contar a sua história.
Conta mais, esse projeto vem pela Centio Games, junto com a parceria da New Order. Como é que andam os outros projetos da Centio?
A gente está agora. A Centio sempre foi feita por duas pessoas, Bruno e eu, e essa parceria com a New Order foi libertadora, por assim dizer. A parte de venda, a parte de distribuição, a gente está afinando cada vez mais propostas e etapas no processo, até que vai chegar um momento que você vai ficar tão alinhadinho que a Centio vai se tornar uma produtora de conteúdo, a New Order. Vai absorver essa parte de venda junto dos seus produtos, vai fazer essa sinergia da venda, trazer RPGs internacionais, ao mesmo tempo lançar RPGs nacionais de viés diferente, como é o caso do Cordel, como é o caso de outros jogos lançados por outros autores, e junto deles vão estar lá os jogos da Centium Game. Eu acredito que isso seja o agregar ao RPG nacional, fortalecer o RPG nacional. A gente está lançando vários projetos, a gente está agora entregando Domino Dungeon, Board Game, lá pela New Order. Você vai chegar no Diversão Offline, você vai ver os jogos da New Order junto dos jogos da Centium Games. Então você comprando o jogo da New Order, você vai olhar aqui o joguinho crime da Centium e falar, pô, olha esse dorama aqui, que legal, que interessante. Essa sinergia fortalece as duas empresas. E é uma sinergia que a gente está curtindo bastante. A sinergia é nova. A gente vai completar um ano agora de parceria em maio. Em junho, perdão. E a gente vai lá no Diversão Offline, que isso mais afinado é minha, né? A gente vai fortalecer. Outras editoras vão estar se juntando. A gente está vendo coisas parecidas. Por exemplo, a Campfire se juntou com a Luz Negra. Então a gente começa a ver essas uniões, esses fortalecimentos do hobby nacional. Isso é muito bom para o hobby. Então a gente está criando esse conteúdo. A gente já anunciou hoje o Bruno, o Herança de Cultura, segunda edição. O Herança de Cultura está completamente esgotado nas nossas lojas. A gente vai trazer uma edição nova, 5 anos depois da edição anterior, um sistema revitalizado, com conteúdo extra, o RPG mais parrudo. A gente está trazendo mais novidades, a gente está utilizando também toda a expertise da New Order. Está virando uma parceria muito forte, que vai com certeza fortalecer as duas. Então, no final das contas, é o extremamente legal. E esse tipo de produto, como é o caso do Dorama, é revisitar raízes e trazer coisas novas para dentro, aumentando, ampliando o leque de produtos da empresa, das empresas, ao mesmo tempo que vai trazer para dentro pessoas que estavam completamente alheias ao hobby. O Dorama ele tem como princípio trazer para dentro, permitir aos jogadores, dar uma ferramenta aos jogadores para trazer para dentro pessoas que você nunca imaginou. Aquele interesse romântico, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, a sua filha, o seu filho, o seu pai que gosta de doramas também, que a gente tem muitos homens que gostam de dorama também. Você pode trazer eles para dentro utilizando o dorama para isso. A gente está dando uma ferramenta para você trazer muitas pessoas e às vezes criar um grupo de jogo dentro da sua própria casa, sem precisar ir para outras casas e para outras cidades para jogar. você vai fortalecer os laços familiares, que é a máxima, por exemplo, dos board games, a revitalização dos board games que aconteceu lá na Europa, lá na Alemanha, na década de 90, foi a família sentar em torno da mesa depois do jantar para poder jogar algo, para poder se divertir junto. E no mundo que a gente tem, que cada um se isola no seu celular, isso é extremamente saudável, extremamente salutar para a ambiência familiar, você sentar junto, jogar junto, se divertir.
É. Quem diria que aquele RPGzinho que foi o encontro dos amigos viria a ser a solução de uma crise global que a gente tem agora, que é de um individualismo no consumo de material, que é isso, cara. O RPG vai te obrigar a sair daquela experiência ali em volta do seu umbigo ou em volta do seu universo particular e fazer com que as pessoas interajam mais, cara. Isso é fantástico. É, em relação à união das grandes editoras, a gente está passando por uma outra coisa fantástica também, que é o estabelecimento das grandes editoras como referências de impressão, distribuição, venda, que deu um alívio para aquela galera guerreira que no começo só tinha mapa, e para ele poder escrever o RPG dele, ele também teria que arrumar uma gráfica. Essa distinção de quem trabalha a produção física e quem trabalha a produção mental, lúdica, a gente acaba tendo isso. A gente tem muito mais autores novos produzindo seus próprios jogos, porque você tem editoras como a New Order, como a Jambô, que estão dando esse empurrãozinho, né?
Inclusive foi outra reunião, Retropunk e Jambô. Então, assim, esse merda aí. Não descaracteriza, os produtos da 101 continuarão sendo produtos da 101 vendidos pela New Order. Então, assim, são uniões que fortalecem o mercado, trazem uma gama de possibilidades imensa para o mercado. E é aquilo que você falou, às vezes a pessoa tem toda a dificuldade, não tem tempo para fazer a produção do seu jogo, mas tem numa grande casa a possibilidade de estar lançando e alcançando um público imenso com o seu jogo.
Isso aí. Jefferson, muito obrigado por vir aqui me visitar mais uma vez. A gente agradece a sua presença. Eu queria, antes de terminar, abrir o microfone para você passar algum recado.
Pessoal, aquilo que eu falei, queria agradecer desde já, Pedro, mais uma vez estamos aqui. Quantas vezes mais? Estou esperando aí o Rio, quero jogar o Rio da mesma forma que joguei o Cordel. E assim, pessoal, o Dorama não é só essa ferramenta de contar história, não é só essa ferramenta de trazer para dentro do hobby pessoas de fora que estão às vezes observando sem entender aquele jogo estranho que você joga. O Dorama é experimentação, tá? É um projeto de experimentação para que você, jogador clássico, jogador dos sistemas altamente complexos e desenvolvidos, experimente novas narrativas, experimente narrativas, jogos voltados à construção de história, entendeu? Porque isso pode te tornar um jogador melhor, te desenvolver como jogador, pode criar uma diversão que você não imaginava, sem depender de números, sem depender de livros, sem depender de aplicativos. Às vezes, no simples está a grande diversão. Dá uma chance ao Dorama, dá uma chance aos pequenos RPGs, esses RPGs diferentões, por assim dizer. Eu tenho certeza absoluta que essa chance que você der vai mudar sua vida.
Muito bom. Jefferson, vou pedir para você se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Só, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Galera aí da Legião, ó, estamos juntos. Espero vocês aí no Dorama, espero vocês nos próximos jogos da 101. E agradeço imensamente a todos vocês que tornam possíveis essas loucuras como é um Dorama RPG.
Perfeito, galera. Até o próximo episódio. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Controle, cada rolagem molda quem eu sou. Se der ruim, eu vou sentir. cama surge sem avisar. Alguém quer me derrubar. Um segredo prestes a explodir. Um amor que não devia existir. Entre encontros e tensão. Entre eu e decisão. Eu escrevo sem saber se essa história vai me manter de pé. Nada certo, tudo pode virar. Uma cena pronta pra quebrar. Se for dor, eu vou sentir. Se for amor, eu vou insistir. Rolo da.